Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sair a Jogar. O meu nome é Diogo Soares Loureiro, tenho comigo hoje o Ailton Pereira e o Bruno Francisco. Olá, meus senhores, sejam muito bem-vindos. Obrigado também a vocês que nos estão aqui a acompanhar, seja através da Rádio Estádio, seja através do Bola na Rede, seja através do Spotify. Para fazer aqui também o disclaimer, estamos a gravar em dia de eleições. Obviamente, já todos nós cumprimos o nosso dever cívico e, portanto, esperamos que todos tenham feito o mesmo, mas isto para fazer o disclaimer de que durante o dia de hoje ainda o Athletic de Bilbao ainda vai jogar, tem aqui um jogo ainda em atraso e é precisamente sobre o Athletic de Bilbao que nós hoje nos vamos debruçar. Atualmente a equipa ocupa o quinto lugar, 5 pontos, digamos, do top 4 e dos lugares de Liga dos Campeões, ainda que, cá está, em comparação com essas equipas, à exceção do Real Madrid, o Athletic Bilbao tem um jogo a menos, vai ainda hoje jogar, portanto, quando ouvirem este podcast, o Bilbao até poderá já ter somado os 3 pontos e pode até já estar a 2 pontos dos lugares de Liga dos Campeões. Além disso, está também, uma vez mais, na final da Taça do Rei, uma equipa que, de facto, tem aqui um histórico muito grande e tem, de facto, uma presença muito assídua em finais de Taça do Rei. Nos últimos anos é verdade que tem perdido uma série de finais, mas o facto de estar nelas dá bem o sinal da competitividade e da qualidade que este Bilbao atravessa, até pela filosofia tão própria que tem. Muito bem, Bruno, envolvendo-vos aqui no assunto, de facto isto é uma grande época, mais uma grande época do Bilbao. Nestes tempos recentes temos-nos habituado a ver de facto o Bilbao sempre ali naquele top 5, top 6 da Liga Espanhola, a participar em competições europeias, a ir de longe na Taça do Rei. É de facto, dá a sensação que é até uma equipa muito, como dizem os brasileiros, muito copeiro, porque de facto nas competições eliminares é normalmente uma equipa muito forte, mas a verdade é que é preciso tirar o chapéu ao grande trabalho de Ernesto Valverde em mais uma época no Bilbao.
Sem dúvida. Olá Diogo, olá Ailton, olá a todos também que nos vão ouvir através dos agregadores. mas a verdade é essa que tu estavas a falar. O Athletic Bilbao vem fazer uma grande época 23-24. Valverde mais uma vez ligada a um projeto que tem tido tem tido sucesso. Isto, eu acho que quando falamos de clubes nesta dimensão do Athletic Bilbao, o sucesso é sempre relativo e nem sempre está ligado a títulos de campeão, não é? Muitas das vezes é como estavas a dizer, está mais ligado a taças, porque realmente com as limitações até de contratação que o Athletic Bilbao tem, historicamente, é difícil lutar para ser campeão. De qualquer das formas, as taças não é assim nada que esteja fora do alcance, e o seu palmarés também o diz. E este ano acaba por estar aqui a fazer um campeonato ou uma temporada bastante interessante, porque não só tem um bom futebol, não só tem uma equipa que está a ser extremamente competitiva, como estavas a dizer, e bem, está aqui a 5 pontos à data da gravação deste episódio, né? Quando as pessoas forem ouvir já poderá estar só a 2 do Athletic Madrid, o que dará acesso aos lugares de Liga dos Campeões, e o Athletic Bilbao atingir este patamar, diria que já pode ser considerado aqui uma época de sucesso. O que não deixa de ser interessante é ver também aqui o percurso do seu treinador. O Valverde está aqui ligado a vários projetos de sucesso, nem sempre um treinador muito, muito consensual, nem sempre muito apreciado, mas a verdade é que já foi campeão em 2 países diferentes. Já tem supertaças, já tem taças, e vai continuando a somar boas temporadas.
Ailton, o Ernesto Valverde acaba por ser uma figura que esteve muito ligada também ao Barcelona, que é um clube que tu aprecias bastante, e portanto presumo que tenhas uma opinião já bastante formada em relação a Ernesto Valverde, que muita gente até considera que se calhar é um bocadinho injustiçado no mundo do futebol. Qual é a tua opinião relativamente antes de nos focarmos propriamente no Bilbao, relativamente também a Ernesto Valverde?
Olá a todos. Sem dúvida que Ernesto Valverde faz-me lembrar um pouco daqueles jogadores em que dizemos que tem muito futebol e pouca mídia. E eu acho que o treinador, neste caso, acaba também por estar dentro desse quadro. É um treinador que é muito recatado e que está normalmente no seu canto, não se mete em grandes confusões, em grandes discussões. A forma como também acaba por lidar com a imprensa é sempre de uma forma muito tranquila. E depois acaba por conseguir ter sempre conjuntos que são competitivos e que têm sempre uma forma interessante de pressionar e de estar sempre ligados, digamos assim, ao jogo. E a forma como ele passou pelo Barcelona nunca foi pelo brilhantismo de conseguir fazer, se calhar, coisas como, por exemplo, o Pep Guardiola fez, ou como o próprio Luis Enrique conseguiu por fazer com, neste caso, o trio de ataque fantástico como era o MSN, mas a realidade é que tem números muito interessantes e que acaba por deixar certas saudades para os adeptos Blaugrana, porque era uma equipa competente e que poderia não ser espetacular, mas que dava a garantia que sabíamos que iria entrar em campo e fazer pelo menos a sua parte. E eu acho que, olhando para aquilo que é o trajeto total de Ernesto Valverde ao longo da sua carreira, podemos pensar nisso, que é um treinador que, por onde passa, é competente e que, independentemente de poder não ser, se calhar, logo o primeiro nome que vem à cabeça de qualquer adepto para o chamar para o seu clube, é sempre uma garantia de que pelo menos vai fazer um trabalho competente. E isso, sem dúvida alguma, que me deixa, neste caso, com alguma saudade, mas satisfeito porque é um treinador que fez bem à casa do Barcelona, ao contrário de alguns outros. E, portanto, vamos ver como é que as coisas vão reservar no futuro, neste caso já pensando nesta época do Bilbao.
Aqui é interessante porque, de facto, a prestação, por exemplo, na Copa do Rei, é verdade que o caminho do Athletic Bilbao não foi propriamente um caminho difícil até aos quartos de final, mas de repente, quando nos quartos de final elimina o Barcelona e quando na meia final elimina o Atlético de Madrid a duas mãos, ainda para mais com um agregado de 4-0, o Athletic Bilbao claramente conquista aqui por mérito próprio e pelo esforço próprio esta presença na final, onde, ao contrário do que tem sido o apanágio nos últimos anos, e nas últimas finais em que participou, em que quase sempre ou era uma final frente ao Real Madrid ou frente ao Barcelona e em que muitas vezes não era o favorito, este ano tem aqui uma final frente ao Mallorca, onde me parece que é amplamente favorito e que poderá ter aqui, de facto, Ernesto Valverde a oportunidade de finalmente conquistar a Taça do Rei com o seu Bilbao. Vocês também consideram que, de facto, o Bilbao merece vencer esta Taça do Rei, não só por ser favorito na final, mas principalmente pela capacidade que teve de eliminar dois gigantes e dois favoritos do futebol espanhol nos quartos de final e na meia-final?
Eu acho que sim, o Bilbao é como estás a dizer, eliminou boas equipas, está na final, tudo bem, é contra o Mallorca, acaba por ser favorito até pela temporada que vem a fazer, mas também pá, uma final é uma final e pode ser sempre suscetível de surpresas, mas tudo a correr como consideramos normal, ele vai conquistar uma Copa do Rei. Eu estava aqui a consultar o Bilbao. Apesar de ter várias, já não conquista nenhuma desde 83 e 84, ou seja, acaba por ser aqui um histórico espanhol, um grande clube espanhol, mas que também passou aqui por um interregno de títulos, nunca à Copa do Rei diz respeito. Portanto, acho que era uma história bonita. O Valverde até já passou pelo Bilbao em temporadas anteriores, depois saiu, foi campeão no Barcelona, agora regressar digamos que a casa. E voltar a trazer títulos para o Bilbao, acho que seria uma história bonita, até porque lá está, com o futebol que têm vindo a praticar, com os jogadores que têm vindo a revelar, eu diria que terminar com um título e se calhar até no final do ano com uma grande venda, porque há aí alguns rumores de alguns jogadores que estão na porta de saída, acho que é uma época de sonho para um clube como o Bilbao.
Para completar aquilo que o Bruno estava a dizer, não só pelo mérito, neste caso, de todo o trajeto que o Atlético Bilbao fez em conjunto com o Mallorca também, porque também temos que pensar pelo outro lado, mas pela própria tradição que o clube tem nesta competição. Estamos a falar de uma equipa que não só tem como palmarés, neste caso, 24 títulos desta Copa do Rei, como também tem 42 participações em finais. É lógico que isso também significa que tem perdido muitas e nos anos mais recentes também tem acontecido, mas isso demonstra que tem sempre a capacidade pelo menos de chegar ao momento de decisão. E eu acho que para esta tradição que tem na competição, a mais experiência do que, por exemplo, o Mallorca, eu acho que este tipo de coisas pode dar, sem dúvida alguma, aqui se calhar uns pontos de vantagem em relação àquilo que possa ser equipa maiorquina. No entanto, é sempre uma final e, como nós sabemos, tudo pode acontecer. E pensando naquilo que foi o duelo entre as duas equipas no campeonato até ao momento, pode ser que o Mallorca tenha uma palavra a dizer nesse momento.
Até porque, apesar de tudo, estávamos aqui a focar, mas de facto o Mallorca também nos quartos de final também eliminou o Girona e na meia final, a duas mãos, eliminou a Real Sociedade. Portanto, de facto, também aqui, obviamente, não é a mesma coisa que eliminar Barcelona e Atlético de Madrid, mas o Mallorca também me parece que não tem o poderio nem a capacidade do Bilbao e, portanto, também eliminar o Super Girona e a Real Sociedade, ainda que a Real Sociedade nesta fase da época tenha, de facto, perdido bastante gás, é também notório, até porque o Mallorca soma aqui, de facto, e repete aqui a participação na final da Taça do Rei. Antes de abordarmos também aquilo que é a filosofia do clube propriamente dito, que vou deixar aqui para a segunda parte, antes do intervalo, eu queria-vos perguntar se vocês acham que há aqui algum segredo da parte do Bilbao para conseguir ser sempre esta equipa consistente, o que não é fácil no futebol atual e tendo em conta que não tem aqui grandes investidores e que tem a questão da filosofia e do tipo de jogador que pode ser contratado, de facto é notório e é de realçar o grande percurso que o Bilbao está a fazer. Eu pergunto-vos se acham que esta identificação regional acaba por também ser decisiva para que o Bilbao não perca uma certa mística, porque nota-se que de facto o Real, o Atlético, o Barcelona, quando vão jogar ao San Mamés, têm sempre muitas dificuldades, o ambiente é sempre frenético, e se isso é absolutamente, essa identificação é absolutamente decisiva para que o clube possa manter esta estabilidade.
Há pouco estávamos a falar da tradição na Copa do Rei, mas pensando também um pouco mais abrangente, podemos olhar para o Bilbao sendo uma das equipas que nunca desceu de divisão na Liga Espanhola, juntamente com o Real Madrid e com o Barcelona, e isso, para além de dar algum estatuto, também dá responsabilidade para quem está lá dentro. E eu lembro-me de umas palavras do Miquel González, que é o diretor-geral do Athletic Club, que ele falava de que não basta ter esta filosofia ou esta identidade com a região se não conseguirmos ser competitivos. E se nós pensarmos muito naquela questão de os clubes que nós gostamos ou que neste caso acabamos por acompanhar, há sempre um carinho especial pelos jogadores da formação, que neste caso foram formados no clube, mas podem nem ter sido nascidos naquela região. Há sempre uma identidade muito grande desses jogadores da formação com o clube. Agora imaginem quando estamos a falar de jogadores e de uma equipa inteira que ou foi formado na região ou pelo menos cresceu naquela cidade e naquele clube. E naturalmente que isso é muito mais fácil para passar a mensagem, é estás a defender a tua região, é estás a defender quase o teu país. E, portanto, acho que é muito mais fácil passares a mensagem desta forma e conseguir juntar, digamos assim, as tropas para irem sempre ao encontro de um único objetivo. E, neste caso, eu acredito que é defender o seu próprio território, e não foi por acaso que falaste da forma como é difícil jogar em San Mamés, mas também serem competitivos, como o próprio diretor-geral acabou por mencionar.
Ou seja, eu acho que quando se representa uma região que se calhar é um pouco mais fechada, nós temos vários exemplos desses pelo futebol europeu, eu acho que os jogadores acabam por, os jogadores, o staff, a equipa, o clube em si, acaba por sentir essa responsabilidade de entrar em campo, não só para ganhar, mas também para representar todas as pessoas daquela região. E eu acho que, de forma muito, muito sintética, é um bocadinho por aí, ou seja, é uma força extra, digamos assim, quando tu entras para representar alguma coisa, quando te identificas com alguma coisa e quando ainda para mais tu pertences a esse espaço. Por isso acho que sim, acho que acaba por ser uma vantagem o estádio, o San Mamés. Eu diria que o Bilbao, mantendo esta tradição, vai ter sempre esta identificação muito forte, porque todos os jogadores cresceram ali, de certa maneira, e isso é sempre uma força extra.
A verdade é que eu acho que se fala pouco disto hoje em dia. Hoje em dia, com tanta crítica que há ao futebol moderno, ao futebol atual, ao futebol acima de tudo movido por dinheiro, por interesses, o quanto se perdeu aquela mística, aquele amor pelo jogo propriamente dito, a verdade é que devia-se falar mais do Atlético de Bilbao e mesmo da Real Sociedade, que não sendo tão extremista do ponto de vista da filosofia, tem também aqui também um princípio similar, e não deixa de ser engraçado e não deixa de ser de facto de realçar esta necessidade que o País Vasco e a cidade de Bilbao têm de marcar esta posição perante o futebol atual, tornando este clube um bocadinho diferente de todos os outros na Europa, ainda que também se possa discutir que na Alemanha os clubes são também protegidos um bocadinho relativamente ao investimento e relativamente à venda da sua identidade. Mas aqui chega de facto a um ponto extremo de um clube que não pode contratar qualquer jogador e, portanto, isto devia ser mais realçado, não é? Não achas, Bruno?
Acho, sem dúvida, e lá está, já tinha dito há pouco, isto não é nada fácil ser competitivo com estas condicionantes, e a verdade é que ter que ser jogadores do País Vasco, ou pelo menos formados lá desde muito cedo, acho que isto só se consegue ser competitivo nestes moldes se tiveres uma boa formação, se tiveres boas condições, se tiveres uma boa gestão também a nível diretivo. E depois tem que haver muita competência também a nível técnico, mas a verdade é que o Atlético Bilbao quase ano após ano consegue reunir estas coisas que parecem tão difíceis para tantos clubes, né? E às vezes nós dizemos, olha, não tem uma formação espetacular ou não é bem gerido, deste ou daquele clube, e a verdade é que nós olhamos para o Atlético Bilbao e parece ter um bocadinho de tudo, e só assim é possível ser competitivo quando tu estás fechado àquela região e àqueles jogadores, mas a verdade é que é um trabalho de excelência e ano após ano conseguem muitas vezes estar nas competições europeias, conseguem ir ganhando taças. Este ano estão aqui a um passo, eu acho que vai ser difícil porque realmente à frente deles estão os maiores clubes espanhóis e o Girona, que está a fazer uma boa temporada, portanto acho que vai ser complicado chegar à Liga dos Campeões. De qualquer das formas, se lá chegar, é um feito espetacular.
Ailton.
Eu acredito muito que também há aqui um ponto que eu acho que é muito importante também de ressalvar, que o facto de tu quereres ser diferente permite também que as pessoas facilmente fiquem curiosas por aquilo que tu acabas por fazer, ou seja, penso nisto também muito na forma como muitos clubes se batem em grandes questões, como por exemplo o investimento estrangeiro e por aí fora, e tu quereres se calhar rejeitar esse tipo de ideias e estás mais focado em querer fazer crescer o clube de outra forma do que cederes à tentação desse tipo de investimentos, muitas das vezes é por aí que depois os adeptos criam mais empatia, porque manteste fiel às ideias em que tu acreditas e por aí fora. E voltando aqui para o Bilbao, acredito que esse também seja um ponto diferenciador também para a equipa em si, para o clube em si, no sentido em que foi formado desta forma, acredita nesta ideia, tem dado resultados, é uma equipa que nós já falámos a nível do plano nacional, tem dado cartas, mas também a nível europeu. É verdade que nos últimos anos não tem chegado à Liga dos Campeões, mas não nos podemos esquecer que nos últimos 15 anos também já teve em finais europeias, nomeadamente em 2012 contra o Atlético de Madrid, e isto tudo acaba por dar cada vez mais argumentos para continuarem a acreditar nesta ideia. Portanto, eu acho que isto pode ser um exemplo super importante, porque depois, se olharmos para a Real Sociedade, existem algumas diferenças, como tu falaste, de eles não serem tão extremistas como o Bilbao, mas depois começa a acontecer aquela rivalidade, aquelas picardias entre vizinhos, em que nós temos esta ideologia, mantivemos-nos fiéis a elas e vocês começaram a contratar a jogadores estrangeiros e por aí fora e desceram de divisão, e nós continuamos aqui sólidos nisto e continuamos a crescer. E é verdade que agora, num passado mais recente, a Real Sociedade chegou aos oitavos de final da Liga dos Campeões e o Bilbao nem sequer entrou nas competições europeias, mas eu acho que estas pequenas coisas vão solidificando cada vez mais a crença da malta, neste caso do País Vasco.
E também, não sei qual é a vossa opinião, mas a mim parece-me também, não se pode exigir muito mais do Bilbao tendo esta filosofia. É perfeitamente normal que isto seja um bocadinho de fases, não é? Porque da mesma forma, estando a falar de um clube que essencialmente aposta na formação, a formação é a base, digamos, ainda que faça a contratação de alguns jogadores bascos que estão lá fora, mas é basicamente a formação que alimenta este clube, é perfeitamente normal que haja, entre aspas, perdoem a expressão, fornadas mais positivas e fornadas menos positivas, e de facto o Bilbao às vezes consegue aqui ter gerações que são extremamente competitivas e com imensa qualidade, e se calhar teve aqui uns anos, ou aqui um período de alguns anos, se calhar aqui há 5 anos atrás, em que as coisas estiveram um bocadinho mais abaixo. Agora, novamente, parece haver aqui uma geração muito interessante. Por um lado, temos aqueles jogadores mais experientes, como o Munhain, o Raul Garcia, o André Herrera, jogadores que já são conhecidos porque também estiveram noutros clubes, mas depois temos os irmãos Williams, nomeadamente a questão do Nico Williams, que muito provavelmente será mais uma venda milionária do Bilbao, mas de facto é notável que o Bilbao consegue constantemente formar grandes jogadores e depois vendê-los por essa Europa fora por grandes milhões.
Sim, sem dúvida. Apesar de tudo, considero que eles vão vendendo talento e hoje em dia é difícil não o fazer, mas não os vejo como um clube super vendedor e eles conseguem manter a base. Também, se não fosse assim, também era difícil, porque lá está, nem sempre a fornada é boa e é impossível tu venderes 5 ou 6 e subir 5 ou 6 que venham fazer o mesmo rendimento que eles estavam a ter. Mas esta capacidade que eles têm de se manter fiel à sua identificação, de se manter fiel ao seu projeto esportivo, e eu não os acho super vendedores, eu acho isso difícil nos dias de hoje, até porque claramente os tubarões olham e, se gostarem de um jogador, vão olhar para o Atlético de Bilbao e vão dizer: ok, estes vão precisar de dinheiro e isto vai ser fácil, o negócio vai-se fazer. E nem sempre é assim. Este ano a partida vai acontecer com o Nico, mas, por exemplo, o irmão, o Iñaki, ficou lá a vida toda, digamos assim.
Sim, mas... e de facto, desculpa, é notório de facto a capacidade de retenção.
É isso?
Sim. Percebes? No futebol moderno, em que os jogadores aos 19, aos 20, aos 21 anos, quando sabem que há tubarões interessados, querem logo sair, e de facto, quantos anos é que o Munhain jogou lá, quantos anos é que o Iñaki Williams está a jogar lá, de facto é de realçar também esta capacidade.
É
os jogadores de facto identificam-se, não é?
Eu acho que é essa mensagem, essa identificação, ou seja, os jogadores estão ali e estão claramente a representar uma região e eles sabem qual é o propósito do clube, qual é o propósito deles, e a verdade é que podem sair para um clube se calhar maior, mas nem sempre querem sair, porque eu também acho que o clube não é um clube vendedor como muitos que nós vemos, mas também muitas das vezes o negócio até dava jeito, de certeza, e os próprios jogadores aceitam ficar, portanto, eu acho que é aqui uma conjuntura de vários fatores todos reunidos. Este ano também tens aqui o Sunset no meio campo, que é um titular também para Valverde, já leva 5 golos, 6 assistências. É um jogador que também está a sobressair, também tem 23 anos. E isto vai-se a ver, e se calhar faz mais 2, 3 épocas e não sai do clube. Só agora é que o Nico vai, à partida vai sair, e mesmo assim já contrataram o Álvaro Jaló, que se calhar para extremo ou para um avançado era das melhores opções que eles tinham no mercado, e já conseguiram com 6 meses de antecedência, quase. Portanto, acho que se trabalha muito bem neste clube.
E tivemos, por exemplo, o próprio Aduriz, que foi de facto um jogador mítico, mas só antes de passar aqui ao Ailton, destacar que as 4 vendas mais elevadas do Bilbao na sua história foram o Kepa, para o Chelsea, por 80 milhões, o Laporte para o Manchester City por 65 milhões, o Javi Martínez para o Bayern por 40 milhões e o Ander Herrera para o Manchester United por 36 milhões. Ailton.
Eu queria ressalvar aqui um ponto, Diogo, que nós ainda não tivemos a oportunidade de falar, que está relacionado também com tópicos que nós já tivemos a oportunidade, quer em off, quer aqui no nosso podcast, de ir tocando de vez em quando, que é o amor ao clube, e neste caso eu quero dar do ponto de vista do adepto, porque há pouco estávamos a falar de ser difícil jogar em San Mamés, e eu estava a pensar do ponto de vista também do adepto, que às vezes gosto de apoiar o meu clube local, da vila onde resido, e estava a imaginar o que é que seria este clube estar, neste caso, na primeira divisão. Ou seja, muitas das vezes temos questões em que um clube que está a disputar o título vai jogar na região onde tu vives, e tu se calhar tens o clube dessa região e tens o clube pelo qual torces que luta pelo título. E neste caso acredito que, neste caso em Bilbao, as pessoas estejam só identificadas com o clube da zona, porque é um clube, como já falámos aqui várias vezes, competitivo, quer internamente, quer voltar a ser competitivo no plano europeu. E deve ser muito giro conseguir ter essa identidade de a minha região está a ser muito bem defendida, digamos assim, nas competições que eu acredito, neste caso o futebol que estamos aqui a falar, e é fácil tu quereres ir ao estádio e apoiar, é fácil quereres passar isto por outras gerações, neste caso filhos, netos e por aí fora, e acredito que o ambiente em torno do clube ajude a acreditar que, tal como vocês estavam a falar no ponto anterior, mesmo que exista uma fornada de jogadores que se calhar não dê tão certo nos próximos 2, 3 anos, nós vamos ter a paciência, porque sabemos que esta ideia e tudo isso que nós estamos a defender aqui nesta região dá certo. Faz sentido para vocês?
Bruno, eu tenho a minha opinião, sim, mas queres estar?
Não, faz sentido. Eu acho que lá está, eu acabo por um repetir, mas eu acho que está tudo enquadrado. Eu em Portugal vejo muitas das vezes esta situação, que é a pessoa é do clube que está a lutar pelo título, é um dos grandes, é de um clube que é um dos três grandes em Portugal neste momento, e o clube vai à sua terra. E eu até posso ser desta terra, mas naquele dia fico na dúvida entre qual escolher, ou então há aquela frase que se ouve muitas vezes, que é fico contente, ganho quem ganhar. Pronto, porque sou dos dois. E claramente em Bilbao, e se calhar noutros clubes e noutras cidades, não há isto. Ou seja, em Bilbao eles são claramente do Bilbao. E isto tem muita força, porque cria um ambiente difícil no estádio. Os jogadores são jogadores adeptos, porque crescem naquele ambiente. E claro que vão dar sempre aquele extra no campo, e sem dúvida que ajuda.
Não, eu acho que podemos até fazer essa transposição para o futebol português, embora não fuja ao tema e não seja essa a nossa intenção, mas quer dizer, para quem é adepto do Benfica, do Porto ou do Sporting, quer dizer, imaginem o que é vocês terem praticamente um 11 inicial constituído pelo João Neves, pelo Gonçalo Ramos, pelo João Félix, ou pelos adeptos do Futebol Clube do Porto, por João Mário, por Francisco Conceição, por Vitinha, por Fábio Silva, os do Sporting ter o Daniel Bragança, ter o Quaresma, quer dizer, é perfeitamente natural que haja ali uma maior identificação. Nós temos uma tendência para gostar do jogador formado, para gostar do jogador que está ali desde a canteira, que sabemos que o clube do coração é o mesmo que o nosso, e portanto é normal que, mesmo que às vezes o clube esteja numa fase um bocadinho menos positiva, como há aquela identificação, é de género, estes são os nossos guerreiros, os nossos soldados, os nossos adeptos, que estão também dentro do campo a representar-nos e a dar o máximo. Se calhar este ano até nem está a correr tão bem, mas vamos apoiá-los, porque eles no fundo querem tanto o sucesso do clube como nós. Não há aquela coisa de estes gajos são os vendidos, estes gajos não se esforçam, não querem saber do clube, só estão aqui por dinheiro. Portanto, é uma postura diferente, e portanto há uma envolvência que eu acho que deve ser uma simbiose espetacular entre adeptos e entre o clube. Muito bem, posto isto, como já estamos aqui com o tempo um bocadinho adiantado, vamos então passar para o foco da semana. Posso começar eu, já que estou com a mão na massa, e depois vocês arrematam. Eu tenho que destacar, no dia de ontem o Bayern venceu o Mainz por 8-1, decidiu acordar esta semana, depois de uma grande vitória frente ao Lazio, agora também uma grande vitória frente ao Mainz, mas o meu destaque vai para o golo espetacular de Serge Gnabry. Se não tiveram a oportunidade de ver, vejam, é de facto um golo de calcanhar de primeira, após um cruzamento, é um golo absolutamente fantástico, e embora normalmente o meu foco da semana não vá assim para coisas tão individualizadas, eu achei este golo tão espetacular que de facto tive que o destacar. Quem é que quer agora seguir?
Da minha parte, eu queria destacar neste caso o feito de Jorge Jesus. Sei que neste caso é português, mas está relacionado com o futebol internacional, por ter neste caso igualado o recorde máximo de vitórias consecutivas a nível mundial e ter entrado, como ele diz, para o Guinness Book. E na altura em que este episódio estiver no ar, já se vai saber se ele bateu realmente o recorde ou não, mas independentemente de ter batido ou, entre aspas, apenas ter igualado, eu acho que é um feito fantástico e é uma figura incontornável do futebol, não só pelo que faz dentro de campo a nível tático e por aí fora, mas também pela sua forma de se expressar e assim, mas eu acabo por confessar que fico contente que ele tenha igualado este feito, não só por ser português, mas pela persona em si, e portanto queria fazer o meu destaque esta semana.
Sim, e sem dúvida que é importante termos os portugueses, se há recordes para bater, nós queremos os nomes portugueses e estamos habituados a isso, com tudo o que tem sido feito, não só a nível de futebol, mas a nível das outras modalidades. Bruno.
Sim, somos profissionais a bater recordes. Mas, olha, eu ia aqui para também por uma questão mais individual, e já que estamos todos a falar de individualidades, do Gnabry, do Jorge Jesus, eu ia aqui para Darwin Núñez, porque é um jogador que também não é consensual, acho que é do 8 ao 80, há quem odeie, há quem adore, e a questão é que o Darwin acaba por entrar, por exemplo, no Benfica quando chegou a Portugal, e a primeira época até foi assim intermitente, na segunda explode, e agora está a repetir tudo em Liverpool, ou seja, entra no Liverpool, a primeira época deixa ali algumas dúvidas se valia o investimento ou a crença de Klopp, e agora está com 39 jogos e 16 golos e 11 assistências, ou seja, e nós temos visto que nos últimos jogos tem marcado quase sempre, e a verdade é que o Darwin acaba por estar ligado sempre àquela questão mais crónica de falhar o que é fácil e acertar o que é difícil, mas a verdade é que tem feito grandes golos, e então o meu destaque vai para o Darwin Núñez.
Papá, eu sempre que se fala dessa cena do Darwin, eu lembro-me de um vídeo que vi há uns tempos que me partia a rir, que é um dia normal na vida do Darwin, e depois aparece uma sequência de três golos inacreditáveis, três golões intercalados com três falhanços de baliza aberta, e de facto é muito verdade, mas não haja dúvida que é um jogador fantástico e com um imenso potencial. Do ponto de vista mental, tem que se concentrar um bocadinho em alguns momentos, mas não haja dúvida que do ponto de vista técnico e físico, tem tudo para rebentar e para ser mais consistente nos próximos anos. Muito bem, amigos, fechamos assim mais um episódio. Não deixa de ser curioso que este tema foi sugerido pelo Mário Cajica, mas depois o Mário Cajica durante 15 dias baldou-se e não deu mais para adiar este tema. Mas fizemos aqui uma boa análise, uma boa tertúlia, um bom destaque ao Bilbao, que merece de facto pela excelente época, e com certeza merecerá aqui mais uma referenciazita se acabar por confirmar essa conquista da Taça do Rei. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ailton. Faço também o apelo mais uma vez a todos aqueles que nos estão a ouvir para, por favor, irem ali ao Spotify, fazer o seguir, o follow, e avaliarem. É muito importante também para continuar a crescer este podcast que nós tanto gostamos e que temos tanto carinho por este projeto. Um forte abraço a todos aqueles, continuação de uma excelente semana, e fiquem, obviamente, com o Sair a Jogar.